Vamos falar um pouco sobre o papel do sujeito na teoria política, psicanalistas, pesquisadores, estudiosos de psicanálise que se interessam e se dedicam à interlocução entre cultura, política, sociedade e psicanálise estarão reunidos em evento no Instituto de Psicologia da USP. Será o primeiro encontro a fim de unir interesses comuns sobre esse tema. Uma iniciativa fruto de parceria entre professores da Universidade do Chile, professores do Instituto de Psicologia da USP. E o objetivo é compor grupos locais que possam formar essa rede interamericana de pesquisas em psicanálise e política. E eu converso sobre o assunto com o professor Paulo César Endo. Ele é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do grupo Psicanálise, Teoria Política e Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor, bem-vindo.
Muito bom dia, Roxane. Obrigado por abrir a pauta aí para a gente.
Obrigada por atender ao nosso pedido. Nós quisemos trazer esse tema em destaque, política e psicanálise. Vamos tentar fazer uma introdução desse tema para as pessoas, né, mergulharem nesse assunto, falar um pouco desse papel do sujeito na teoria política, para então a gente falar da importância de criar uma rede interamericana de pesquisa em psicanálise política, que é, né, o próximo passo a partir deste evento.
Muito bom, Roxane. Bom, a história é um pouco longa, vou tentar resumir ao máximo que eu consegui, mas acho importantíssimo falar um pouco com seus ouvintes sobre isso. Bom, a psicanálise, né, ela surge, se a gente quiser, a partir de 1900, do ponto de vista teórico, né, e do ponto de vista das condições que haviam ali para a psicanálise surgir, com o pioneiro Freud, né, que se junta um grupo em torno dele, uma série de coisas acontecem a partir daí. Portanto, ela tem mais de um século de existência. Né? Durante esse longo período da psicanálise, muitas coisas aconteceram. E, entre elas, a gente pode dizer que uma coisa importante foi ter perdurado na história da psicanálise um certo mal-estar, vamos dizer assim, em relação ao debate político, ao debate social entre psicanalistas. Uhum. Isso, como exemplo, a gente pode dar vários exemplos de como o próprio Freud, né, foi muito cedo, ele começa a se interessar por outras áreas do saber, né? Uma revista importante da psicanálise chamada Revista Imago é criada com esse objetivo, né, para colocar a psicanálise em conexão com outras áreas do saber. Mas isso nunca foi devidamente assumido posteriormente nem pela sociedade nem pelos psicanalistas. Houve, inclusive, do ponto de vista político concreto, né, constrangimentos muito grandes no interior do movimento psicanalítico. Por exemplo, quando o Hitler assumiu o poder em 1933 na Alemanha, havia o que seria uma associação alemã de psicanálise. E essa associação alemã foi fortemente pressionada, né, a trabalhar segundo preceitos nazistas, que muitos deles são absolutamente incompatíveis com a psicanálise. E houve um grupo na época, na Alemanha, que se trabalhou no sentido de realizar uma coisa que se chamou salvamento da psicanálise na Alemanha e que consistia em expulsar os judeus. E o Freud não morava na Alemanha, mas o Freud é um judeu, né? Que depois teve que se exilar na Inglaterra em 1938, antes da eclosão da guerra, mas já no período fortíssimo, né, de presença do nacional-socialismo em toda a Europa, né, sobretudo nos países de língua alemã.
Então essa foi uma marca importante e traumática, né?
Importantíssima. E nesse período, essa operação de salvamento, ela incluía essa expulsão, então, a expulsão dos judeus, dos grupos de psicanálise. Os judeus nessa associação eram a maioria, né? Depois ficaram alguns membros, após o momento em que o Hitler assume o poder, e depois com a operação de salvamento, entre aspas, esses judeus são expulsos, para que se criasse então uma associação de psicologia alemã, onde os psicanalistas alemães, freudianos, psicólogos e outros se juntaram e preservaram esse grupo durante todo o período nazista. Né? Isso é um ponto, talvez um dos primeiros pontos mais dramáticos, né, dessa questão da psicanálise política, que não foi devidamente discutido nem na sociedade, né, de psicanálise, que frutificaram a partir da formação da IPA, da Internacional de Psicanálise e da Associação Psicanalítica Internacional, e nem por outros grupos.
Isso até hoje, né?
Até hoje é um constrangimento, mas é isso que a gente, talvez abreviando bastante, né, isso que nós estamos constatando, e esse encontro é para discutir isso, que a partir, desde a década de 20, na verdade, né, já haviam teóricos políticos, né, interessados, muito interessados na psicanálise. Entre eles a própria Escola de Frankfurt, que foi fundada em 1920, e também um sociólogo importantíssimo, que é o Norbert Elias, que já entre 20 e 30 já começava a estudar muito a psicanálise, etc. Mas eles vinham da teoria política, portanto eles não eram psicanalistas. Né? E o Freud também não deu muita atenção a eles. Na época o Freud era vivo, mas não deu muita atenção a eles. O que vem acontecendo desde a década de 90, mas na teoria política até antes disso, né, vamos dizer, é uma retomada dos estudos da psicanálise em direção à política, né, que a gente pode dizer. É, tanto do ponto de vista dos psicanalistas sediados muito nas universidades, ou sobretudo nas universidades, né, como também em vários centros, associações e mesmo sociedades de psicanálise, e sobretudo no Brasil, Roxane. Quer dizer, no Brasil tem sido um lugar onde essa discussão ela tem ganhado um corpo enorme, né? Uma disseminação muito grande. Nós temos centenas de pesquisas já orientadas com esse tema ou em torno desse tema, né? Não só nos diálogos com a teoria política, como pensando políticas públicas, como pensando no papel público do psicanalista, e etc. Então, a gente considerou, nos últimos anos, nós considerando a possibilidade de sediar no Brasil um encontro que congregasse esses psicanalistas e esses estudiosos da psicanálise, não é, interessados na psicanálise, que têm discutido e têm pesquisado esse tema, né? Porque justamente porque o Brasil se tornou um polo muito importante dessa discussão no mundo. Então nós reunimos alguns colegas chilenos, mexicanos, colombianos, argentinos, para promover um encontro que vai acontecer agora dia 12, 13 e 14 de setembro, onde nós pensaríamos as linhas gerais, as linhas mestras de uma rede interamericana de pesquisa em psicanálise política. Duas coisas importantes. A primeira é obviamente psicanálise política, que se torna então um tema não apenas assumido como uma chamada e a consolidação de um lugar onde esses psicanalistas e estudiosos de psicanálise terão espaço para esses debates, essas discussões e essas pesquisas, né, que acho que falta isso, e a ideia do interamericano, quer dizer, na verdade são duas afirmações, de que psicanálise política é um tema para a psicanálise, é um tema para os psicanalistas e para os estudiosos de psicanálise. E o interamericano é no sentido da positivação ou da afirmação de uma psicanálise que trabalha muitos anos, há muitas décadas, na verdade, dentro e fora da universidade, no continente latino-americano e no continente americano em geral, não só latino-americano, mas na América do Norte, na América Central e na América do Sul. E nós queremos, então, hospedar, vamos dizer assim, esses psicanalistas das Américas, sem nenhum demérito, né, dos psicanalistas europeus, africanos ou asiáticos, mas afirmar essa psicanálise no continente americano, para que a gente não tenha que atravessar o Atlântico para legitimar psicanálise, ou para produzir psicanálise, ou para criar em psicanálise. Né? Então, nós estamos...
O senhor deu alguma noção de como esse processo ocorreu, e também do papel da Universidade de São Paulo? Eu gostaria de fechar um pouco mais e falar um pouco do papel da universidade aqui, dos estudos, das pesquisas, do que vem sendo feito nessa junção entre psicanálise e política, professor.
Eu acho que se a gente for pesquisar rapidamente, a gente vai perceber que a psicanálise frequenta hoje, sobretudo nas humanidades, né? Uhum. Nas áreas consideradas de humanidade, eu digo desde o direito, passando pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e obviamente o Instituto de Psicologia, mas mesmo na saúde pública, na medicina, enfim, em várias unidades da USP, a psicanálise ela tem uma presença constante e muito significativa, né? Ou seja, ela frequenta diversas áreas, diversas disciplinas, o Freud é discutido, o Freud e Lacan são discutidos em vários desses cursos a partir das aulas, né, das conferências e dos encontros realizados por diversos professores da Universidade de São Paulo. E o Instituto de Psicologia, entre outras coisas, não é apenas isso, mas ele congrega vários professores que trabalham com muita constância no tema psicanálise política, né? Então, nós achamos que nós, esses professores, poderiam promover esse primeiro encontro, esse primeiro encontro de formação da rede, para disseminá-lo depois internacionalmente, disseminá-lo, então, no contexto das Américas. E isso também para atrair os nossos pesquisadores, né, que são pesquisadores que nós formamos há muito tempo, seja a nível de mestrado ou doutorado. Existem, então, centenas de trabalhos orientados por nós que estão diretamente ligados a esse tema ou que tangenciam esse tema, né? Então, nós achamos que é uma oportunidade muito importante de hospedá-lo na Universidade de São Paulo e hospedá-lo também no Instituto de Psicologia. Alguns anos atrás, nós fizemos um encontro chamado Psicanálise e Teoria Política Contemporânea no Instituto de Estudos Avançados da USP, reunindo não apenas psicanalistas, mas reunindo psicanalistas e teóricos sociais e políticos. Uhum. E foi um encontro muito importante, o livro vai ser lançado agora no encontro. E porque também foi o primeiro encontro, né, feito com esse tema, Psicanálise e Teoria Política Contemporânea. Então, do ponto de vista formal, nós estamos começando a organizar encontros, congressos, colóquios, seminários diretamente ligados a esse tema, muito recentemente no Brasil, embora essa produção já tenha algumas décadas.
Né? Interessante. E a importância de se formar, como o senhor está destacando, essa rede interamericana de pesquisa, não é? Eu estou aqui com o site do Instituto de Psicologia aberto, está lá em destaque o encontro, que começa amanhã, né? Mesas de discussões, manhã e tarde, e é aberto a todos os interessados, ou é voltado especificamente para os estudiosos do setor de psicanálise e também política, psicologia social? Como é, professor? Como funciona?
Ele é aberto a todos os interessados em psicanálise, no tema psicanálise e política, né? Nas possíveis conexões, nos possíveis diálogos e, obviamente, nas possíveis diferenças, né, e tensões que existem entre a psicanálise, a teoria política, a teoria social. Então, ele é aberto a todos os pesquisadores, não só da USP, como de qualquer universidade. A gente tem feito esse convite abertamente, publicamos, né, no site, na página Psicanalistas pela Democracia, também esse chamado. Então, nós temos muita vontade, né, que o maior número de pessoas se juntem a nós para discutir esse tema. Uma coisinha, Oxane, só, que é interessante para contextualizar o Brasil, é que não apenas a gente tem trabalhado ao longo dos anos nas pesquisas sobre isso, mas também algumas inflexões importantes aconteceram. Por exemplo, em 2016, às vésperas daquilo que muitos de nós interpretam como um golpe, né, de Estado, dentro de um contexto de guerra híbrida, a gente realizou no Instituto de Psicologia da USP um ato chamado Psicanalistas pela Democracia. Uhum. Foi em abril de 2016. E foi o primeiro ato no Brasil que reuniu psicanalistas de várias escolas, várias instituições, várias linhas, para defenderem a democracia. Então, isso foi um marco muito importante e de alguma maneira, esse congresso, esse colóquio e tudo o que vai acontecer a partir dele, também tem a inspiração não só desse ato, como dos muitos psicanalistas brasileiros que têm também se preocupado com essa questão no Brasil.
Muito bem, olha, nesses 3 dias de programação, as mesas trazem convidados internacionais, Chile, Argentina, Uruguai, México, Colômbia, além dos, obviamente, dos especialistas, estudiosos aqui do Brasil e da Universidade de São Paulo. A gente vai colocar na publicação da nossa reportagem, nossa entrevista, no nosso portal, o link para o evento e a programação do evento e também, se você quiser ter acesso, está no site do Instituto de Psicologia. Tem início, portanto, amanhã, nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da manhã, no auditório do Instituto de Psicologia, aqui no campus Butantã da USP. Eu conversei com o professor Paulo César Endo, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP. Entre outros grupos, né, de estudo do qual ele participa, o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA. Muito obrigada, professor, pela participação aqui no jornal.
Eu que agradeço a você e seus ouvintes e aguardo todos lá.